no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Careiro registra mais de 30 ocorrências de focos de queimadas em setembro. Caritas lança projeto Amazônia sem fogo, sem morte em Parintins. Livro sobre arqueologias históricas nos rios Tapajós, Trombetas e Amazonas é lançado pela UFOPA. E jornalistas da Amazônia participam de formação em preparação à COP30.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que uma escrivã da Polícia Civil investigou e prendeu o assassino do próprio pai após 25 anos. O fato aconteceu em Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Após 25 anos de uma tragédia familiar, a justiça finalmente foi feita para a escrivã da Polícia Civil de Roraima, Gislaine de Deus. Na última quarta-feira, dia 25, um homem de 60 anos foi preso pelo homicídio de Gilvaldo José Vicente de Deus, pai de Gislaine. O crime ocorreu em 1999 e desde então o acusado estava foragido. A vítima de 36 anos na época foi assassinada com um tiro em um bar no bairro Cambará, em Boa Vista, por conta de uma dívida de apenas R$150. Naquele dia, Gislaine, com apenas 9 anos, viu sua vida e a de seus irmãos mudarem para sempre. Eles enfrentaram anos de dor e superação, com a irmã mais nova crescendo sem memórias do pai. Gislaine decidiu, então, seguir a carreira policial, motivada pela busca de justiça, e primeiramente ingressou na Polícia Penal e, posteriormente, passou no concurso da Polícia Civil de Roraima. Na Delegacia Geral de Homicídios, onde foi lotada, ela viu a oportunidade de ajudar outras famílias que também aguardavam por justiça. A busca pelo criminoso que matou seu pai continuava.
E hoje na Civil, com o meu trabalho, espero contribuir para que mais famílias possam ter esse mesmo sentimento de justiça sendo feito.
Em 2016, o caso foi a julgamento. Por pouco, o acusado não foi absolvido, mas graças à incansável busca da família, uma testemunha importante foi encontrada e isso resultou na condenação do criminoso a 12 anos de prisão em regime fechado. Porém, ele continuou foragido. Foi apenas em 2022 que a família teve uma nova pista sobre o paradeiro do acusado. O tio de Gislaine o avistou em Boa Vista, mas na época ainda não foi possível efetuar sua prisão. Diligências integradas entre a Delegacia Geral de Homicídios e o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Roraima localizaram o foragido em uma região de chácaras no bairro Nova Cidade, aqui em Boa Vista. O mandado de prisão foi cumprido. Embora tenha participado da operação que resultou na prisão do assassino de seu pai, Gislaine ressalta que o maior mérito não foi sua ação direta, mas a justiça que finalmente foi cumprida após tantos anos de espera e sofrimento. O homem foi encaminhado à Delegacia Geral de Homicídios, onde teve sua prisão formalizada, e em seguida apresentado em audiência de custódia. Agora ele se encontra no sistema prisional, onde cumprirá a sua pena. Para Gislaine e a sua família, este desfecho marca o fim de uma longa jornada de dor e luta, o início de uma nova fase com a certeza que a justiça foi feita.
O sentimento que eu e minha família temos hoje é de paz, de sensação de que a justiça finalmente foi feita depois de tantos anos, né? E encerramos esse ciclo doloroso na nossa vida.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E movimentos populares convocam ato por justiça climática em Belém. Cerca de 50 organizações e coletivos ativistas da região metropolitana de Belém vão às ruas neste domingo para cobrar ações do poder público diante dos eventos climáticos extremos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Algumas regiões da Amazônia estão passando por um momento crítico de extrema seca, estiagem dos rios e períodos com pouca ou nenhuma chuva que afetam principalmente populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. No ano de 2023, quando a Amazônia passou por seca devastadora dos seus rios, ativistas pelo clima e pesquisadores voltaram a alertar para as consequências da emergência climática no Brasil. A crise climática já é uma realidade, e a seca histórica tem gerado consequências não somente para a região amazônica, como também para outros biomas como o Cerrado e Pantanal, que também são assolados com o avanço do desmatamento, da grilagem de terras e a expansão de monoculturas. E diante deste cenário alarmante, cerca de 50 organizações e coletivos ativistas da região metropolitana de Belém, no estado do Pará, vão às ruas neste domingo para cobrar ações do poder público diante dos eventos climáticos extremos. Um dos principais objetivos da mobilização é pressionar o Estado para uma compreensão para além da realização da COP30, onde seja possível dialogar também com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado para debater a pauta sobre emergência climática, como explica Paulo Nobre, diretor da Rede Crias do Mari, estudante de Engenharia Ambiental e licenciatura em História e articulador nacional do Engajamundo.
Os nossos principais objetivos é que a gente consiga pressionar o Estado, fazer um barulho, para que o governador consiga entender que nós, ativistas ambientais, temos uma preocupação com o meio ambiente, para além de uma pauta de COP30, mas pensando no futuro e no futuro de vida mesmo. Nós queremos fazer esse barulho, pressionar e estar ali cobrando para que a gente consiga futuramente dialogar, sentar com mais calma com a Secretaria de Meio Ambiente, com o governo do Estado e, quem sabe, pensar ainda mais no Ministério do Meio Ambiente, que a gente consiga pensar o futuro do Pará, o futuro da capital da COP30, sem ter que concretar tudo. A gente pensa num futuro verde, numa cidade verde, onde todos consigam ser bem-vindos sem precisar concretar tudo e derrubar as coisas.
Yane Souza, graduada em História pela Universidade do Estado do Pará e voluntária do Greenpeace Belém, destaca que a ideia do ato na capital paraense surge a partir de movimentos que já estão sendo mobilizados em todo o Brasil. E o Pará não poderia ficar de fora, levando em consideração que é o segundo estado com maior número de queimadas.
A ideia do ato em Belém, ela veio a partir de movimentos que já estavam acontecendo no Brasil, em outras capitais, e a gente percebeu que o estado do Pará, tendo o segundo maior número de queimadas, e no bioma Amazônia, que foi até o momento o bioma que mais queimou. Então a gente estava de fora disso, como assim, né? Vendo isso, eu e meus companheiros, a gente decidiu chamar organizações, movimentos do estado do Pará para organizar um grande ato. Bom, até o momento a gente já tem organizações indígenas, quilombolas, LGBTQIAPN+, organizações partidárias, ambientais, grupo de pesquisas e muitas outras organizações.
Intitulado de Greve pelo Clima em Belém, o movimento é auto-organizado por mais de 30 organizações que decidiram se reunir e decidir coletivamente uma ação por justiça climática, tendo em vista os acontecimentos recentes no país. A manifestação terá início às 9 horas da manhã, com concentração na escadinha do Porto do Cais e caminhada até a Praça da República. Para encerrar o ato, os ativistas vão convidar grupos de carimbó para se apresentarem na Praça da República. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre queimadas, porque mais de 30 ocorrências foram atendidas em setembro no município do Careiro, no Amazonas. Anderlei Oliveira traz as informações.
No mês de setembro, mais de 30 ocorrências das queimadas foram registradas em diversas regiões, colocando em alerta as autoridades ambientais e a população. O aumento expressivo dos focos de incêndio fez com que as ações de combate foram intensificadas, envolvendo diretamente a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Souza, destacou a importância do trabalho conjunto.
Nós estamos trabalhando aqui com as equipes de bombeiros, da Defesa Civil, da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que são os nossos brigadistas, mais os agentes ambientais, fazendo muitas das vezes um total da equipe 14 a 26 pessoas, conforme os bombeiros que eles revezam, né?
Sobre as ocorrências, o secretário elenca as regiões com maior incidência e alerta.
Atendimentos, nós temos só no mês de setembro, foram atendidos 31 chamadas, entre elas com 30 focos de incêndio. Nós atendemos ali ao ramal do Purupuru, ali a estrada de Altazes, a Jará, a BR-319, Teapanelão, enfim, em torno da 319, sempre com focos de incêndio moderados, médios e altos, né? há um decreto. Esse decreto proíbe o fogo e você que costuma fazer isso, fique atento, porque causa problema para você, né? Existe casos de prisões já no nosso município.
As autoridades reforçam o apelo à população para que denunciem focos de incêndio e evitem práticas como o uso do fogo para a limpeza de terrenos, uma das principais causas das queimadas nessa época do ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Caritas lança projeto Amazônia Sem Fogo, Sem Morte em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E a Caritas da Diocese de Parintins, no Amazonas, lançou o projeto Amazônia Sem Fogo, Sem Morte. A iniciativa, que é um projeto piloto, aborda principalmente o cuidado com a casa comum. Mais informações com Yolanda Mendes.
A Caritas da Diocese de Parintins, em parceria com a paróquia São Francisco Xavier, deu início ao projeto Amazônia Sem Fogo, Sem Morte. A iniciativa visa trabalhar os documentos da Igreja sobre o cuidado com a casa comum, termo utilizado pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, que aborda a ecologia e o meio ambiente. De acordo com o vice-presidente da Caritas Diocesana de Parintins, Padre Jânio Negreiros, o projeto busca sensibilizar a sociedade cristã e civil, tanto urbana quanto rural, sobre queimadas, estiagem, cheias e outras questões climáticas que afetam a Amazônia, além da delimitação de terras e áreas preservadas, visando a sustentabilidade integral.
O projeto, ele quer desenvolver exatamente a orientação para sensibilizar toda a comunidade religiosa e civil para os cuidados com a Amazônia. Então, o projeto Amazônia Sem Fogo, Sem Morte, visibiliza esse cuidado como um todo, evitar as queimadas, dando alternativas também aos agricultores, os pequenos agricultores, para que possa ter o cultivo de suas terras, mas sem queimar além daquilo que às vezes se faz extremamente necessário para o cultivo, ainda por falta de ter os maquinários, subsidiar todo esse trabalho para não queimar, mas de uma forma controlada de acordo com aquilo que a lei permite.
Segundo o padre Jânio Negreiros, a iniciativa é um projeto piloto que orienta sobre o cuidado com a vida diante da crise climática.
Ampliar isso ao cuidado com a limpeza dos rios e igarapés que estão secos, aproveitar para retirar todo tipo de lixo que é encontrado no solo dos nossos rios, poder fazer também essa limpeza. Também vai desenvolver treinamento dos guardiões da casa comum, funcionarão como treinamento de brigadista, parceria aí com o corpo de bombeiro, que vai fazer essas orientações para que possa realmente ter os guardiões em cada comunidade para orientar os moradores e poder auxiliar na hora das queimas de roçados, né, poder evitar qualquer tipo de incêndio criminoso nas regiões.
Com o projeto piloto, a expectativa é que a iniciativa sirva de exemplo e possa ser replicada em outras paróquias e dioceses, que também enfrentam situações críticas de desmatamento e queimadas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o MPF e o MPPA pediram à Justiça a decretação de medidas urgentes para proteger sítio arqueológico em Santarém, área que já tinha sido parcialmente destruída por obras em 2022, segue sendo danificada pelo tráfego de veículos e pessoas. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, e o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, pediram que a Justiça obrigue a tomada de medidas urgentes para proteger um sítio arqueológico em Santarém, no Pará. A área é patrimônio nacional por conter vestígios das atividades de grupos responsáveis pela formação cultural da sociedade, além de ser considerada de importância para a compreensão da história da humanidade. A ação foi ajuizada na Justiça Federal na última quarta-feira contra o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, e o município de Santarém. O sítio arqueológico para o qual a proteção foi pedida chama-se Sítio Aldeia, que é um dos maiores sítios arqueológicos do município, abrangendo o centro da cidade e mais 5 bairros. No centro, o Sítio Aldeia inclui o perímetro da Praça Rodrigues dos Santos. Em 2022, o início da construção de um camelódromo na praça danificou o sítio. A obra tinha sido iniciada sem licenciamento ambiental, consulta ao IPAM, estudos de impacto e debate público. Por isso, o MPPA foi à Justiça Estadual e, em janeiro daquele ano, conseguiu decisão favorável que suspendeu as obras. Na Justiça Federal, o MPF também entrou com ação para que a Prefeitura de Santarém seja proibida de licenciar obras e empreendimentos sem manifestação formal do IPAM. O processo aguarda sentença. No entanto, em 2024, o patrimônio voltou a ser danificado porque a área, que não tinha recebido nenhum tipo de isolamento, passou a ser usada irregularmente como estacionamento por motoristas que buscam fraudar o sistema da Zona Azul instituído na cidade. O Procurador da República, Vitor Vieira Alves, e a promotora de Justiça, Lilian Regina Braga, pediram à Justiça Federal decisão urgente que obrigue o município de Santarém a isolar toda a Praça Rodrigues dos Santos para que deixe de ser utilizada como estacionamento público. O MPF e o MPPA também pediram que seja determinada a realização do chamado salvamento emergencial do trecho do sítio exposto pelas obras da Prefeitura. As atividades de salvamento são intervenções para preservar ou resgatar bens arqueológicos que estão ameaçados. Essas intervenções são geralmente realizadas de maneira rápida, visando registrar, documentar e, se possível, conservar vestígios arqueológicos antes que sejam perdidos. Também foi pedido na ação civil pública que o município seja obrigado a elaborar no prazo de 30 dias e a executar no prazo de 60 dias projeto de educação ambiental com a população santarena, com enfoque na importância cultural, histórica e arqueológica do sítio aldeia, especial entre os moradores e comerciantes do entorno da praça. O MPF e o MPPA pedem ainda que seja imposto ao município o compromisso de apresentar no prazo máximo de 180 dias projeto de revitalização da Praça Rodrigues dos Santos, que simultaneamente garanta a proteção do sítio aldeia e promova a história e a cultura santarina para que o espaço volte a ser área de convívio, lazer e diversão para os moradores. Os ministérios públicos solicitam também que a Justiça determine ao município a elaboração por meio de empresa especializada de carta arqueológica para zoneamento arqueológico de Santarém, com enfoque no centro urbano a ser aprovado pelo IPAM. A carta deve contemplar a elaboração de projeto de reserva técnica adequada para os artefatos encontrados e, para esse objetivo, deve indicar a necessidade de reestruturação do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, única instituição de guarda reconhecida pelo IPAM no Oeste Paraense, para que o laboratório esteja preparado para receber os acervos gerados. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará lançou livro sobre arqueologias históricas nos rios Tapajós, Trombetas e Amazonas. Composto por 9 capítulos, o livro aborda diversos temas ligados à presença de pessoas na região amazônica. Acompanhe com Lies de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA Campus Santarém, realizou nesta sexta-feira o lançamento do livro Arqueologias Históricas nos Rios Tapajós, Trombetas e Amazonas. A obra, resultado de um trabalho colaborativo, promete revolucionar os estudos arqueológicos na região amazônica. O evento de lançamento, realizado no Laboratório de Arqueologia da Unidade Tapajós da UFOPA, reuniu pesquisadores e estudantes interessados na área para celebrar a contribuição do livro para o conhecimento histórico e cultural da Amazônia. O livro reúne diversas pesquisas que trazem novas perspectivas para a arqueologia histórica da região. Ao cruzar diferentes olhares e metodologias, a obra busca aprofundar o entendimento sobre as ocupações humanas nos últimos séculos nos rios Amazonas, Tapajós e Trombetas, como explica Camila Pereira, uma das organizadoras do livro.
Esse foi um livro do qual sou organizadora, juntamente com minhas colegas Sara Rissa, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Anne Rep e Daniel, também minha colega do curso de Arqueologia da UFOPA. Esse foi um livro escrito por diversos e diversas autoras que procura mostrar a importância e a diversidade do patrimônio material histórico da nossa região, né, que é o objeto da arqueologia histórica. Então temos trabalhos que falam sobre os quilombos, aldeias indígenas e também sobre a cidade de Santarém e Belterra.
A publicação é fruto de um esforço coletivo que envolveu pesquisadores da UFOP e de outras instituições, como destaca Camila, salientando que o livro já está à venda.
É importante ressaltar que esse foi um livro escrito por muitas pessoas que têm vínculo com a UFOP e a cidade de Santarém, sendo professores, professoras, egressos e estudantes da universidade. Além disso, muitos autores e autoras vêm das comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Temos também parceria com outras universidades federais, né? Ressaltamos aqui a Universidade Federal do Pará, que mostra a força da universidade pública na Amazônia. O nosso livro já está à venda no site da editora Apris, que é a editora appris.com.br.
São 9 capítulos em uma diversidade de temáticas, abordagens e autorias como arqueologia em áreas quilombolas, as divisões periódicas clássicas, as coleções etnográficas, a oralidade, o patrimônio arquitetônico, o racismo e muitos outros temas que estão costurados às análises sobre a presença das pessoas na região amazônica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Jornalistas da Amazônia participam de formação em preparação à COP30. Em formato híbrido, a capacitação foi articulada pelo SEBRAE Pará e oferecida por professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, no estado do Pará, realizou em Belém uma formação para jornalistas locais, tendo em vista a cobertura da COP30, que acontecerá na capital do estado em 2025. A COP30 será uma oportunidade para colocar ainda mais em evidência a necessidade de proteção da maior floresta tropical do planeta para limitar o aquecimento global. Nesse contexto, os jornalistas do Pará têm um papel fundamental, ao lado de jornalistas especializados em clima do Brasil e do mundo, na cobertura deste evento. Em formato híbrido, que é virtual e presencial, a capacitação oferecida por professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing forneceu aos participantes ferramentas para cobrir a COP30, complementando o conhecimento que os profissionais já têm de cobertura de pautas relacionadas à Amazônia. Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE no Pará, relata a importância dessas formações para os jornalistas.
Os nossos principais objetivos é que a gente consiga pressionar o Estado, fazer um barulho, para que o governador consiga entender que nós, ativistas ambientais, temos uma preocupação com o meio ambiente, para além de uma pauta de COP30, mas pensando no futuro e no futuro de vida mesmo. Nós queremos fazer esse barulho, pressionar e estar ali cobrando para que a gente consiga futuramente dialogar, sentar com mais calma, forma com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Governo do Estado e, quem sabe, pensar ainda mais no Ministério do Meio Ambiente, que a gente consiga pensar o futuro do Pará, o futuro da capital da COP30, sem ter que concretar tudo. A gente pensa num futuro verde, numa cidade verde, onde todos consigam ser bem-vindos sem precisar concretar tudo e derrubar as coisas.
Outro ponto destacado por Rubens é a atuação que o Sebrae tem mobilizado, não somente para empreendedores, mas também para outros públicos, a exemplo dos comunicadores.
O Sebrae tem trabalhado muito forte para que os empreendedores possam entender a importância desse evento, fazer com que a gente surfe numa onda, mas numa onda perene, para que eternamente a gente mude também a nossa matriz econômica, mude não, acrescente a matriz econômica do Estado para turismo. E dessa forma nós receberemos em novembro do ano que vem mais de 60 mil pessoas aqui, e certamente a imprensa internacional já cobre muito a Amazônia. Nesse período pré-COP a gente já tem recebido muitos eventos, como os eventos do G20 e vários outros eventos que vêm acontecendo, e a gente sabe e tem a certeza como Sebrae que, além da nossa pauta ser muito leve, trabalhar desenvolvimento de micro e pequenas empresas, trabalhar os territórios ocupados para fazer com que as pessoas se desenvolvam na Amazônia, a gente tem a cobertura da imprensa.
A aula de encerramento, que aconteceu em formato presencial no dia 26 de setembro, teve como objetivo o papel do Brasil na governança ambiental internacional. Atualmente, o Sebrae está presente em todos os municípios paraenses por meio de 13 agências regionais sediadas em municípios polo e por meio de pontos de atendimento e das salas do empreendedor em parceria com entidades de classe e prefeituras municipais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa de Roraima.
Editorial.
Hoje escolhi o texto da especialista em direito eleitoral pela Unidep em convênio com o Instituto de Direito Público, analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Renata Lívia Arruda de Bessa Dias, cujo título é Voto Consciente, um forte instrumento de mudança política e social. Você encontra na página tse.jus.br. Foi publicado nas eleições de 2012, há 12 anos, mas está tão atual que eu trago aqui para a nossa reflexão de hoje. Ela escreve, abro aspas: a realização das eleições para o cargo de prefeito e de vereador nos municípios brasileiros se aproxima e, com ela, aumenta a expectativa de mudanças no cenário político do Brasil. Muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser possível mudar a história do país e insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira. Todavia, as eleições municipais deste ano determinarão o futuro de cada cidade para os próximos 4 anos, motivo pelo qual é fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com seriedade. Assim, o sentido da democracia está na possibilidade de o cidadão exercer a soberania popular, que se concretiza pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto na escolha dos seus governantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos um importante instrumento de mudança política e social, o voto. Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular, é fundamental que o voto seja consciente, pois esse é um fator preponderante para que se alcance um resultado satisfatório no pleito. Mas como alcançar essa consciência? O eleitor deve estar atento à atuação de cada candidato, aqueles que possam tentar comprar votos ou oferecer alguma vantagem em troca de apoio político, certamente continuarão a promover a corrupção se forem eleitos. Espera-se que esse marco histórico na democracia brasileira motive o eleitor a votar de maneira consciente e interessada, depositando a sua confiança em candidatos dignos e honestos, pois sua escolha refletirá no futuro da sua cidade. Diante das considerações apresentadas, conclui-se que o cidadão, no pleno exercício da democracia, tem um forte papel no destino do seu país, cujo instrumento é o voto consciente. Logo, o eleitor que exerceu seu direito ao voto, a partir de uma decisão madura, refletida e consciente, contribuirá para impedir a eleição de maus políticos e possibilitará o alcance de uma maior legitimidade no processo eleitoral. Fecho aspas. Um texto perfeito
para refletirmos e valorizar o nosso voto. Portanto, não venda o seu voto. Não esqueça, a Constituição de 1988 restaurou os direitos políticos dos brasileiros. Com ela, o voto passou a ser direto, secreto e com valor igual para todos. Não deixe de votar no dia 6 de outubro e desejo a você uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4059 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Lies de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.